Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir depois das 0 horas de segunda-feira. Começa aqui mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, o empresário Nuno Botelho, numa emissão a marcar ainda o regresso do Dr. José da Silva Peneda no vértice intercalar semanal deste espaço, que é ainda partilhado com o professor Manuel Carvalho da Silva. Vamos então avançar nesta emissão. Na atualidade, esta semana nós tivemos o relatório do Grupo de Trabalho que estudou a dívida, um relatório apresentado na sexta-feira passada, grupo que juntou bloquistas e socialistas e, em resumo, o grupo apela à União Europeia pede mais 45 anos para pagar e juros reduzidos a 1%. É uma proposta que não afeta privados, nem afeta a dívida ao FMI. Uma solução que só será viável se aceite pelas instituições europeias. De resto, já na última sexta-feira, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o FEF, recusou a ideia de baixar os juros, porque isso implicaria um reforço das transferências orçamentais feitas pelos países que o suportam. Já vamos, seguramente, a mais pormenores, mas no relatório, a única proposta de negociação externa de dívida é feita no contexto europeu, tal como o governo defende. É o reconhecimento, Dr. Silva Peneda, de que não há, nesta altura, alternativa a Bruxelas? Enfim, não há qualquer referência a uma reestruturação unilateral da dívida, por exemplo?
Muito boa tarde a todos. Para já, umas considerações gerais sobre o tema dívida pública. Eu tenho para mim, de há muito tempo, que é dos três graves problemas que o país enfrenta. E graves problemas no sentido que eu não sei se tem solução. Além da dívida pública, nós temos dois outros grandes problemas, que é a evolução demográfica e que é a progressiva desertificação de vastas zonas do país. Quando se provoca a discussão, neste caso, sobre estes problemas, e acho que é provocada uma discussão de uma forma séria, eu tenho que saudar a iniciativa, em primeiro lugar, e felicitar os autores do relatório, independentemente de se concordar ou não com o que está lá escrito.
E do seu ponto de vista, é claramente o caso.
É, claramente o caso. Só a dívida pública, quero recordar que o seu valor em 2004 representava 60% do PIB. Vejam bem. Hoje é 130%. E reparem, durante esse período, privatizou-se muita coisa. Vendeu-se tanta coisa. E apesar desses milhões todos injetados, só falta vender a Caixa Geral de Depósitos, a dívida cresceu 155% e a riqueza nacional só cresceu 21%. Quer dizer, e todas as famílias percebem isso, que endividámos 7 vezes mais do que aquilo que arrecadamos. Para que o país possa resolver isto isoladamente, seria necessário ter um superávit primário de cerca de 4% durante várias décadas, coisa que nunca aconteceu em nenhum ano e poucos países tiveram. Isto é que permite dizer que este problema é praticamente insolúvel. A dívida é um problema insustentável. O relatório, para mim, foi uma agradável surpresa. Primeiro, deixe-me ser aqui um bocado irónico. Mais uma vez confirma que o poder transforma as pessoas, porque no poder ficam mais sensatas do que eram na oposição. Sobre este tema, eu tenho ouvido muita demagogia e até insensatez. Por exemplo, o Estado-Estado de Dono Santos, há uns tempos atrás, chegou a dizer que era preciso utilizar a bomba atómica. Portugal não paga mais. Como se fosse uma forma de resolver o problema.
Uma afirmação feita em Castelo de Paiva.
Que diferença para as declarações de ontem? Que diferença para as declarações de ontem? Para muito melhor. Só ouvido a palavra dele, palavras de prudência e sensatez. Eu acho que o relatório é sério. Permite uma boa base de reflexão e é um bom ponto de partida para a discussão. E a metodologia parece-me correta porque o que é que eles fizeram, os autores? Foram pegar nas regras europeias, puseram isso como base e a partir daí construíram qual era a capacidade manobra, o que é que se podia fazer. É isto que explica o recuo do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda até aqui contestava as regras europeias e aqui meteu-se na rede e no framework das regras europeias e foi aí que desenvolveu o problema. Uma nota também para o Governo. O Governo não subscreve. Eu acho que fez bem. É uma atitude de prudência e essa atitude não surpreende. O Governo sempre afirmou, e aí estou de acordo com o Governo há muito tempo, acho que afirmei antes, que a dívida pública não é só um problema nacional. É um problema nacional, mas é essencialmente um problema europeu. E, portanto, tem que ser discutido nesse quadro e acho que o Governo português fez muito bem num tomar partido para já nesta questão. Sobre conteúdo, há uma componente interna, tinha a ver com o Banco de Portugal, que o José Baixá fez referência a isso no, na sua introdução. É um problema que vale a pena ser discutido. É uma questão entre, ao fim e ao cabo, o que é que eles dizem? Eles dizem que o Banco de Portugal deve entregar mais dividendos para ajudar o orçamento de Estado a ser mais equilibrado e devem fazer menos provisões. Eu julgo que isto é uma questão de equilíbrio e não faltam rastros por aí, pelo mundo fora, para explicar onde é que se deve situar o ponto de equilíbrio. Eu julgo que merece ser discutido este ponto. Não deve ser tabu. E aí a proposta que eles apresentam já permite em 2018 410 milhões de contos de abatimento ao déficit e em 2003 mil milhões ou mais que mil milhões. Pagar antecipamento ao FMI, ok, estou de acordo, não é nada especial, isso precisa da autorização europeia, mas não tem problema nenhum. Agora, há aqui um problema delicado, que é a proposta que eles fazem de transformar que o Estado comece a emitir dívida mais no curto prazo que no longo prazo. Isto levanta alguns problemas, porque se isto for...
Há uma recomendação ao IGCP nesse sentido.
E se isto levar ao extremo, Portugal deixa de ter, e já alguns economistas chamaram a atenção para isso, deixa de ter financiamento. Portanto, posso fazer alguma coisa nisto,
eu
mas isto
já
é
que
risco.
Fosse, que fôssemos a esse e outros pontos, depois de ouvirmos uma primeira
Muito
opinião
bem.
Do Luís Aguiar Conraria e do Nuno Botelho. Luís Aguiar Conraria, uma das análises de que eu ouvi, foi a de que até o ministro Vítor Gaspar podia ter assinado este documento.
Duvido. Portanto, estou totalmente de acordo com o Dr. Silva Peneda quando fala da importância da dívida pública, inclusivamente com os principais desafios que o país enfrenta para os próximos anos, nomeadamente o demográfico e a desertificação. E a questão demográfica é muito importante. A questão demográfica é muito importante, porque à medida que reduz a população ativa, se a dívida pública não diminuir, então, a dívida pública por pessoa ativa, que são aquelas que são produtivas, bem, não é só isso, é um bocado injusto, mas são aquelas que geram a principal fonte geradora de riqueza no país, vai aumentar. Mesmo que a dívida se mantenha, a dívida per capita começa a aumentar. Portanto, esse assunto é mesmo importante. De qualquer forma, em relação ao que veio proposto e ao que daqui saiu, eu acho mesmo que a montanha pariu um rato. Eu aqui separaria o conjunto de medidas em três conjuntos de... Portanto, a minha separação foi em três tipos de medidas. Umas que são aquelas com que toda a gente concorda, mas que são um bocado inconsequentes, porque não dependem minimamente de nós e é muito improvável que venham a ser aplicadas. Proporem que os 30 mil milhões de dívida que o Banco de Portugal, que o Banco Central Europeu tem, que nunca tenham de ser pagas pelo Banco de Portugal, que nunca tenham de ser pagas pelo governo português, ou seja, que a dívida fique lá para todo o sempre, em forma de dívida perpétua. Isto é literalmente propor que nos perdoem a dívida. É claro, quem é que é contra isto? Ninguém. Não é? Quer dizer, se o banco me quiser chegar a casa e dizer você não paga a dívida da sua casa, eu concordo, obviamente. Portanto, isto é difícil de levar isto a sério. Por exemplo, a outra que também referiste, da extensão das maturidades da dívida, portanto, junto com os nossos parceiros europeus, que neste momento tem a dívida para com os nossos parceiros europeus tem uma maturidade média de 15 anos e uma taxa de juro média de 1,8%. Vamos admitir 2%, para as contas serem fáceis. Bem, e nós propomos que se reduza a taxa de juro para metade, portanto de 2 para 1%, e que paguemos em 60 anos em vez de 15. Quer dizer, claro, eu concordo. Quem é que não concorda com isto? É difícil não concordar. Devido é que os nossos parceiros europeus concordem. Isto aqui, já estamos a falar mesmo de transferências de dinheiro dos outros países europeus para Portugal. Porque 1%, dívida de 1% a 60 anos, não há nenhum país no mundo que tenha. Nenhum país. Portanto, os outros países, para nos financiarem a 60 anos, terão de eles próprios pedir empréstimos superiores a 1%. Para depois nós lhes pagarmos 1%. Aqui já estamos a falar de transferências de dinheiro dos outros países para nós. Mais uma vez, eu sou a favor, mas acho que é improvável que venha a ser feito. De qualquer forma, e aqui voltando àquilo que o Dr. Silva Peneda estava a dizer, esta tem a ver, isto mostra bem a importância que é encontrar uma solução europeia. Portanto, se a Europa encontrar uma solução e houver disponibilidade europeia para encontrar soluções, tudo bem, não havendo, porque a margem de manobra...
Terá de haver, então, necessariamente uma leitura política para este documento técnico?
Mas deixa-me só... Nem sei muito isso. Eu disse percebo pouco. Mas deixa-me agora os outros dois tipos de medidas que eu aqui identifiquei. Uma que realmente tem a ver com aquela do Banco de Portugal, E a questão, aqui pareceu-me um bocadinho que, e ouvir o João Galamba, da forma como o João Galamba falava, daquela forma tão assertiva, parece-me que eles estão a confundir maus fígados com política económica. Este ano que passou, os dividendos do banco pagos pelo Banco de Portugal já aumentaram bastante.
Mas é que tem a ver com a tensão política existente parece entre o governo e o governador Carlos Costa?
Com ele, parece-me que sim. Agora, de qualquer forma, mas deixa-me só dizer aqui, de um ponto de vista de longo prazo, isto é uma proposta muito, parece-me bastante irrelevante. Porque a questão das provisões, ou elas são justificadas ou não são. Se forem justificadas, não há nada a dizer. Se forem injustificadas, isso vai se refletir no futuro em maiores lucros e, portanto, maiores dividendos no futuro, daqui a 1, 2, 3 anos. Portanto, essa questão parece-me relativamente irrelevante. Finalmente, aquela questão da redução da dívida, de ir trocando dívida que nós temos neste momento, a maturidade da nossa dívida no mercado privado, digamos assim, é de 6, 7 anos, e reduzi-la. Isso, eu percebo a ideia. As taxas justas de curto prazo são muito baixas, estão quase nos 0%. Mas as de longo prazo também estão baixas, estão neste momento nos 3,6%. Numa altura em que as taxas de juros estão em níveis historicamente tão baixos, o que faz sentido é emitir dívida de longo prazo para não correr riscos. Se nós vamos substituir a nossa dívida toda por dívida de curto prazo, toda ou maioritariamente, o que vai acontecer é que nós vamos ter de renovar a nossa dívida todos os anos. E todos os anos vamos ter de emitir muita dívida e ficamos completamente dependentes da turbulência de curto prazo dos mercados. Portanto, eu diria que há três tipos de medidas. Primeiras, que não dependem de nós. Segundas, que são maus fígados com o Banco de Portugal. E esta terceira, que me parece parece-me um erro. Não quer dizer um disparate, mas parece-me um erro. E tenho a certeza que antigos presidentes do IGCP confirmam esta ideia.
Nuno Botelho, aproveitando este segundo ponto referido pelo Luís Aguiar Conraria da relação com o Banco de Portugal, aparentemente o Dr. Carlos Costa enfim, não quer lucros do Banco de Portugal, chamemos-lhe assim, para simplificar, a pagar a fatura do déficit e, de acordo com o Expresso de ontem, já avisou que lucros do Banco de Portugal só para reduzir a dívida.
Eu acho que é uma atitude prudente e é uma atitude sensata por parte do Governador do Banco de Portugal. Aliás, ainda ontem também penso que o Dr. Passos Coelho também se veio a surgir contra essa questão, dizendo exatamente alto lá.
A expressão foi mesmo deitar a mão, de que o Governo queria deitar a mão. Foi esta a expressão usada.
Eu não usaria esse termo, mas percebo a ideia. E, portanto, eu nesse ponto de vista concordo inteiramente, quer com o Dr. Passos Coelho, quer naturalmente e muito bem com o Governador do Banco de Portugal, que acho que desse ponto de vista faz muito bem em pôr algum travão a essa ideia, que a meu ver que é uma ideia peregrina por parte do Governo. Agora, relativamente ao estudo propriamente dito, e já muito foi dito aqui pelos meus anteriores colegas, concordando em geral com tudo o que eles disseram, eu no entanto, enaltecendo, como fez o Dr. Silva Peneda, o Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado, que de facto mostrou uma sensatez extraordinária, e vendo lá sentado o João Galamba, por outro lado eu mostro-me algo preocupado, porque acho, e aí foi um tema que eu acho que ainda ninguém referiu, mas eu acho que é importante, eu acho que é esta questão importante, que é o sinal que podemos estar a dar ao estrangeiro, ao exterior, com o levantar da possibilidade, da necessidade de estarmos a renegociar a dívida, a reestruturar a dívida, seja ela qual for, independentemente de ser só 31% da dívida e ser só a União Europeia. Eu, quanto a isso, seria mais prudente e, quanto a isso, não concordo muito que se levante essa questão. Acho sim, e concordo com o que foi dito, que essa questão deverá ser levantada única e exclusivamente nos corredores de Bruxelas, deve ser levantada na Europa, deve ser discutida com os nossos pares, deve ser discutida com os outros países, por forma a não nos penalizar e a não nos pôr como eventuais não pagadores.
Mas, Nuno Botelho, até enquanto empresário, este ponto referido por Silva Peneda, de ser absolutamente claro que a dívida portuguesa, nesta altura, um peso enorme,
é um fardo
que asfixia a economia e para a qual é necessário encontrar uma alternativa.
Sim.
Referiu o facto de, objetivamente, ser insustentável nesta altura.
Insustentável, não tenho dúvida.
O diálogo está aberto.
É completamente insustentável. Agora, o que eu acho... Desculpe, Sr. Doutor. Eu acho insustentável. Agora, o que eu acho é que o método de discussão deverá ser feito dentro de casa, deverá ser feito em Bruxelas, deverá ser discutido entre os nossos os outros, deverá ser discutido a 28, não propriamente nas ruas, não deverá ser discutido nas televisões, com conferências de imprensa como esta que foi feita ontem. Eu não concordo com esse método, não concordo com essa fórmula, com essa fórmula, independentemente, volto a dizer, dos méritos do estudo, que eu não os ponho em causa, mas acho que o método de apresentação não deveria ser este. Mas desculpe, doutor, interrompi-o.
Não, eu sobre isso não discuto, porque isto resultou de um acordo político entre duas forças políticas que decidiram que ia fazer um estudo sobre esta matéria. E fizeram um estudo e apresentaram. Eu não vejo mal nenhum disso.
Sobre o qual o próprio governo não se compromete.
O governo não se compromete. E, portanto,
sim, mas tem secretário de Estado lá...
Para Bruxelas, o que conta é as pressões formais do governo. E, portanto, neste caso, não há pressão formal do governo. O secretário de Estado foi lá dizer que não subscreve. Agradece muito, mas não subscreve. Portanto, o governo não tem nada a ver com isso.
Mas este ponto
agora,
que
problema,
é levantado...
O problema... O governo foi mais
longe. Percepção
externa.
O
governo disse que nunca colocará o problema em Bruxelas. Nunca será por iniciativa de Portugal que este problema será discutido.
Pronto, mas aí é que
este, este problema vai ser discutido. Não tenho dúvidas nenhumas que vai
ser
discutido.
Sim, mais de menos dias.
E vai ser discutido depois das eleições alemãs. Mas não tenho dúvidas que vai ser. Tem que ser discutido, porque é um problema europeu. E aquelas que são que se façam, uma mutualização da dívida, a criação dos eurobondes. Olha, o próprio presidente da França, que espero que seja eleito, tem no seu programa a criação de um orçamento para a zona euro, a criação de um ministro das Finanças e da Economia para a zona euro. Está lá todo um conjunto de ideias que tem muito a ver com isto. E, portanto, é impossível que a União Europeia, mais tarde ou mais cedo, não discuta este problema. E o governo português fez, e muito bem, assim, nunca será para a nossa iniciativa. Quando aparecer a altura, olha, já tem algum trabalho preparado, eu estou de acordo com a Raria que este relatório, por si só, não vai conduzir a nada. Não espero que deste relatório haja aqui qualquer iniciativa formal. Agora, é um bom exercício de reflexão, chama a atenção para um problema que é insustentável, levanta aqui uma série de saídas e de caminhos. Alguns deles estou de acordo que são impossíveis, no quadro atual impossíveis de poder concretizar. Mas este problema vai ter que ter uma saída. Qual vai ser, não sei. Mas vai-se criar um mix de várias
componentes. E nesta questão da percepção externa levantada pelo Nuno Botelho e pelo Luís Aguiar com a Raria, como é que...
Eu aí reforçava aquilo que o Dr. Silva Pineda disse há bocado. E eu estou um bocado em desacordo com o Nuno Botelho. Que é... Sim, nós percebemos que... Eu percebo a ideia, não é? Estamos a discutir na praça pública, isto é mau, tornamos os investidores mais nervosos. Mas aqui eu acho que o efeito é o contrário, que é... Isto anda a ser discutido na praça pública pelos economistas do Bloco de Esquerda e do PS, inclusivamente, desde 2011.
Sim, sim.
Desde 2011
desse ponto de vista.
Nós vemos a esquerda
do PS. E há um recuo, claro, agora.
E há um recuo, claro. Há um recuo, claro.
Nós vemos,
sim,
eu acho que aqui o que passa, de facto, é que a malta dos... Do...
Burguesou-se, diria
não,
eu.
Não, é o burguesou.
Converteu-se à realidade.
Converteu-se à realidade.
Não, mas eu não considero os burgueses particularmente sensatos.
Eu estou a perceber. À volta da mesa começou-se a fazer este estudo.
Eu acho que aqui vemos...
E alguém deve ter dito, para começar este estudo, mas temos que começar por uma base. Qual é a base? É regras europeias.
Essa foi uma imposição do PS.
É o sensatez. Como é que um tipo vai começar um estudo e vai dizer, olha, não vamos pagar. Primeiro ponto, não pagar a dívida. Isso não tem sentido nenhum.
Os caras, mas também há uma crítica implícita à União Europeia e às regras em curso. Por exemplo, na página 31 lê-se que as exigências continuadas de saldos primários excessivos colocados à economia e às finanças públicas no contexto da União Económica e Monetária são, e vou citar, social e politicamente insustentáveis.
O Conselho Económico Social já disse há muitos anos.
E podem exigir um significativo aumento de impostos e uma deterioração das prestações sociais.
Não é nada novo.
É
um conjunto de chavões que tem, isso não acrescenta nada. A grande novidade aqui é efetivamente termos o Bloco de Esquerda a admitir pagar a dívida. Este é o primeiro ponto. Parte dela. Agora, quando eu referi anteriormente, e percebo o que o Luís estava a dizer, que eu acho que é sempre um sinal errado para quem investe, para quem dizer, pôr em equação o não pagar, neste caso 30% ou 31% da dívida. Eu como empresário, vejo isto complicado. Não é uma posição formal, diz o Dr. Silva Pineda. Com certeza, não será. Mas não é um bom indício. E acho que isso, ao contrário do que disse ontem o Governo, não vai pôr esse problema em Bruxelas. Eu acho que o Governo poderia pôr esse problema em Bruxelas.
O quê? Qual o problema?
Poderia, da renegociação da dívida.
Não, seria
eu acho que deveria ficar
a falar sozinho.
Pronto, no momento certo.
Não, ficar a falar sozinho. Ficar a falar sozinho.
No momento certo.
Não é?
A propósito, sabemos da importância das eleições alemãs para esta questão. E esta semana ainda o Sr. Martin Schulz, numa declaração ao Financial Times, ele, enfim, social-democrata, que tinha uma posição muito mais flexível em relação a esta matéria, disse não haver espaço nesta altura para esta questão.
Está bem.
E sabe-se até que na renegociação da questão dos juros da Grécia a 1%, isso implica necessariamente algum tipo de programa condicional, de programa cautelar. Muito vai ter que mudar, então, para termos, no fundo, este relatório com alguma aplicação prática.
Meu caro, este tema não pode ser discutido a sério Portanto, quase temos eleições alemãs agora daqui a uns meses.
Estou ascendendo às eleições.
E, portanto, não sabemos se vai ganhar as eleições. Não, seguramente não vai ganhar. Mas, neste momento, o quadro. A Alemanha é um país decisivo para este tipo de soluções. E esperar que haja agora, nos responsáveis alemães, soluções definitivas nesta temática, isso não é possível. E, portanto, isto tem que ser visto no quadro eleitoral que eles estão, neste momento, a discutir. E, a partir daí, então, vamos falar a sério sobre estas questões.
Eu queria voltar um bocado atrás, porque há aqui um ponto em que também em que estou em desacordo com o Dr. Silva Peneda.
Diga lá.
O debate que tem interessante de interesse é a parte em que discordamos, não é? Mas que tem a ver com a questão dos assistentes primários. Portanto, é evidente que ele tem toda a razão quando diz que nunca nenhum país durante tantos anos teve excedentes primários como aqueles que nós precisaremos para reduzir a dívida para níveis decentes.
4%.
E é verdade. Mas isso não quer dizer que seja impossível.
No nosso caso, seriam necessários até 2034 para reduzir.
Não, mas eu acho que aqui a questão é que um país. Quer dizer, porquê é que nunca nenhum país fez isto? Porque nunca nenhum país precisou de fazer isto. Não é? Se nós tivéssemos uma dívida de 40% ou 50%. Seria uma parvoíce ter excedentes primários de 5% durante 15 anos.
Mas isso teria ou não, teria ou não um custo social brutal?
Não, pois esse é o outro ponto em que estamos em desacordo. Mas eu ainda queria ir a esta questão de porque é que nenhum país fez isto. Se nós tivéssemos uma dívida normal de 40, 50% do PIB, ninguém no seu perfeito juízo vai
já
dizer...
quase ninguém, nenhum país tem uma dívida de 50%.
Não, há
de
muitos
50.
Países, estás enganado. Muitos países têm. Mas, quer dizer, ninguém sou perfeito de juízo. Ia dizer, vamos ter agora 20 anos de excedentes primários. Não, quer dizer, se não temos dívidas para pagar, não há nenhum motivo para o Estado andar a cobrar mais impostos do que os necessários.
Claro.
Portanto, naturalmente, um país com finanças saudáveis não vai ter, finanças saudáveis aqui no sentido de ter dívida pública baixa, não vai ter excedentes primários durante anos a fios desnecessariamente. Quer dizer, reduz impostos ou aumenta as despesas com o aumento dos ordenados.
Sim.
Portanto, eu acho que há essa questão. Depois há outra parte.
Mas, mas é preciso um percurso para atingir os tais níveis de dívida.
Sim, nós lá estamos perto, não é?
Estamos perto. Não estamos 30% do PIB.
Desculpe. Eu percebi mal o que estava a dizer.
Não, está a falar da dívida pública.
Eu percebi que estava a dizer o caminho para chegar ao excedente primário.
Estou a falar para pagar a dívida é preciso, em termos orçamentais, um excedente primário nas contas públicas de 4% durante muitos anos. Isto para mim é que mostra a insustentabilidade deste problema.
Mas aí entramos então no outro ponto a seguir em que eu também tenho aqui algumas divergências, que é, uma vez chegado lá, quer dizer, podemos falar em saldo primário, mas também podemos falar no saldo final, que é, o que nós precisávamos, penso eu, era ter um saldo de zero. Pronto, saldo de zero, ou seja, já depois de juros pagos, ser zero. Isso queria dizer que a nossa dívida pública não aumentava em termos nominais, o seu valor não aumentava. E se conseguíssemos isso, que implica um saldo primário, portanto, para os nossos ouvintes que não sabem, saldo primário quer dizer que é o saldo antes de se pagar os juros, sem ter em consideração os juros, isso corresponde a ter um saldo primário igual ao valor dos juros que pagamos. Portanto, que será na casa dos 4, 4,5%, como disse o Dr. Silva Peneda. Mas se nós conseguíssemos chegar a um ponto de saldo zero, saldo global zero, incluindo tudo, então a nossa dívida ficaria sempre a mesma em valor e o aumento do PIB era suficiente para ir reduzindo o rácio da dívida sobre o PIB. E um PIB a crescer 2, 2,5%, acho que já estou a ser modesto, que isto são taxas de crescimento relativamente medíocres, mais 1% de inflação. Portanto, estaríamos a falar de um crescimento nominal do PIB 3,5%, 4%. Isto dá para reduzir a dívida em 4% ao ano, o rácio da dívida em 4% ao ano. É como tu disseste, é uns anos seguidos. Okay. Isto agora
se
eu não vejo
fácil,
como... Não é fácil.
Não é fácil,
mas estamos quase lá.
Estamos quase lá no sentido em que vamos ser obrigados a ter de fazer,
não,
no certo sentido.
Nós temos sido obrigados, mas temos visto muito aflitos para cumprir estes números e, portanto, eu também concordo que não é fácil atingir isto.
Não, fácil não é sido, e não vamos dizer que é
e tem sido feito à custa de muito sacrifício social dos portugueses. E é aí que eu acho que, ou seja, as gorduras e as reformas do Estado não têm sido feitas para chegarmos a este tal equilíbrio. E tem sido sempre feito à custa de...
Eu insisto em aprender com o passado. E de 2004 até hoje, a dívida cresceu 155%. E imaginem as privatizações que foram feitas. Foi a TAP, foi a Galp, foi a EDP. Os milhões que se foram feitos não serviu de nada.
Oh, Silva Peneda, então, portanto, mas o que é que diz ao ouvinte que nesta altura está a seguir atentamente?
Eu digo ao ouvinte, para já é preciso ter consciência.
Tem um frémito de preocupação a percorrer.
Primeiro é preciso ter consciência disso. Para já é preciso ter consciência disso. Segundo, é consciência que temos perante um problema que é muito difícil, se não impossível, de resolver, que é este problema de dívida pública. É uma situação insustentável. Segundo ponto, a esperança de sermos membros da União Europeia e de conseguirmos explicar que isto não é um problema exclusivamente nacional, é um problema também europeu que afeta muitos Estados-membros. E eu estou convencido que uma discussão séria e aberta sobre este assunto mostra claramente que ou a Europa resolve este problema, que é um problema europeu, ou a Europa vai ter um problema. Não é Portugal que vai ser só um problema, o problema vai ser europeu.
E aquele conceito, e de que maneira este relatório pode, enfim, para voltarmos página nesta questão, aquele conceito que o Dr. Miguel Cadilho designava de negociação honrada da dívida em prazos e taxas.
Ele aludiu aqui. É quando o devedor diz que justamente aqui não se recusa a pagar.
O Dr. Cadilho
que foi... O credor diz, olha, eu quero pagar, agora arranja-me aqui umas condições.
Dr. Cadilho, que foi muito injustiçado nesta questão do melhor déficit da democracia, em que os 2,1% de 1989 só foram lembrados quase pelo engenheiro Mira Amaral no Expresso.
Mas agora já perdeu a razão.
Mas em que o escrutínio da imprensa falhou. Em relação a esta questão da dívida, para encerrarmos, Nuno Botelho.
Não, eu volto a dizer o mesmo e o Dr. Silva Peneda acabou de me dar razão. No fundo, isso só se resolve, era aquilo que eu estava a dizer anteriormente, só se resolve quando o Governo tiver condições para poder ir a Bruxelas discutir o assunto de forma, lá está, honrada, chamemos como quiser, no momento certo, que será seguramente depois desse ciclo eleitoral, quer de França, quer da Alemanha, e desse ponto de vista...
Só não estou de acordo consigo. Nunca pode ser o Governo a propor isso. Pode ser a Comissão? Não. O Governo português nunca deve fazer isso. Porque é que lá deve ser o italiano? Porque é que é o francês? O português nunca deverá tomar essa iniciativa. Perde-se sempre se tomar a iniciativa. A minha experiência europeia mostra isso.
Temos que esperar aqui, mas em todo caso esse raciocínio também é aplicável ao governo que tomar essa iniciativa.
Pois.
Portanto, como é que vamos conseguir...
Por isso é insolúvel.
Que surja aqui um idiota útil.
Não é verdade, não é verdade. O raciocínio do Dr. Silva Peneda é aplicável. Não, é aplicável a Portugal.
Ou a Itália tem outra força.
A Itália não é aplicável.
Claro, a Itália tem outra força.
É o conceito too big to fail aqui neste caso.
Ou se houver uma concertação entre vários.
Sim, pronto, ou isso. Ou um grupo.
Nesse sentido, aquela cimeira e aquele grupo de Europa do Sul pode ser útil,
por exemplo,
no sentido de convencermos a Itália a levar a cabo este papel.
A Itália, a França, e portanto pode ser isso interessante desse ponto de vista.
Num plano mais político, que atenção merece a referência do Presidente da República no discurso do 25 de Abril à legitimidade da oposição em aspirar de novo a governar? Depois tivemos uma visita ao Colégio Moderno, onde se sublinharam, enfim, algumas indiretas ao Primeiro-Ministro, com o Presidente da República a lembrar que há um professor e há um aluno. E também tivemos pelo meio uma entrevista à Antena 1. Luís.
Bem, vamos lá ver.
Há quem defenda que Marcelo quer abrir um certo espaço para o centro-direita.
Do ponto de vista político, acho de muito mau gosto o Presidente da República estar a comentar as probabilidades do líder da oposição continuar a ser líder da oposição em 2019 ou em 2020. Acho que isso não é o papel dele. E apesar de tudo, eu acho que ele já muitas vezes vai longe demais nos comentários que faz, assuntos que são exclusivamente do Governo. Apesar de tudo, aí há uma certa cumplicidade e entende-se um bocado. No caso da oposição, de fazer comentários como se fosse um comentador sobre a probabilidade de Pedro Passos Coelho continuar a ser líder do PSD daqui a uns anos depois das autárquicas, acho que isso não tem cabimento. Agora, ele deu uns recados, quando falaste em indiretas que mandou ao atual governo, deve estar a falar do facto de ele referir a importância do crescimento económico. Exatamente. Ainda não há crescimento económico, e também ter referido que os valores baixos do déficit que tivemos este ano foram conseguidos também à custa de redução de investimento público. Obviamente ele tem razão, todos estes problemas que estamos a discutir, mesmo da sustentabilidade da dívida, ficam resolvidos se começarmos a crescer a 3,5%. Não é? Se começarmos a crescer 3,5%, acabou a discussão. Em poucos anos limpamos o que há para limpar e os governos serão sucessivamente reeleitos. E, portanto, os governos que estiverem em exercício serão reeleitos. E a oposição passará momentos difíceis, naturalmente. Agora, isso é uma não-solução, não é? Quer dizer que nós precisamos, a solução é crescer, mas ninguém sabe como pôr isto a crescer. Quer dizer, não há muito a fazer. É a questão do investimento. Eu acho que aqui a questão do investimento é porque o Nuno Botelho já falou nisso a semana passada. E tu vais-lhe passar a palavra logo a seguir. Eu acho que aqui a questão do investimento público vale a pena pensar...
Fica muito...
Para mim não é
muito
óbvio...
Muito forte em leitura de linguagem corporal.
Não, para mim não. Para mim não é óbvio que isso do investimento público seja assim, tenha sido um problema a redução. Quer dizer, nós durante imensos anos tivemos imenso investimento público, a nível de infraestrutura, as infraestruturas são boas, quer dizer, investimento público em quê? Não é? Quer dizer, também não podemos só dizer, é preciso mais investimento público, é preciso dizer em quê?
Eu dou-te um exemplo concreto. Foi anunciado agora há 15 dias, 3 semanas, um grande investimento público no Porto de Leixões, por exemplo.
Estamos
de acordo, acho que ninguém pode estar contra uma coisa dessa.
Mas há uns anos andávamos a discutir TGVs.
É verdade, um disparate.
Bem, agora já estamos a discutir.
Agora já estamos outra vez. Pronto, mas e aeroportos? Há investimento público e investimento público. Portanto, isto é evidente. Agora, há o investimento público reprodutivo. Há investimento público que não serve para rigorosamente nada. Ter 3 autoestradas, Porto-Lisboa, não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos todos de acordo com isso.
Olha, pegando nisso...
E ter autoestradas onde circulam 2 mil veículos, por exemplo, por dia.
Só para reforçar esse ponto, que eu acho que esse ponto é muita piada, que há 2 ou 3 semanas tivemos a notícia das polícias terem ido para as autoestradas multar os carros que iam pela faixa do meio quando a da direita estava livre.
Estava livre.
Isto é a institucionalização de que se andou a fazer faixas de autoestrada a mais. Não é? Quando é preciso multar os carros porque há uma faixa livre que não tem lá nenhum carro e que ninguém usa, claro. É porque de facto se construiu a mais.
Eu acho que o Presidente da República tentou dar ali um sinal, e bem, a meu ver, dizendo ao Governo que é preciso começar a pensar no crescimento económico. Quando o Governo estava na oposição, quando o Partido Socialista estava na oposição, acusava o Governo PSD-CDS de estar obcecado com o déficit. E agora o que nós vemos é o atual Governo do Partido Socialista, que só fala no déficit. E eu acho que o Sr. Presidente da República, de facto, tentou transmitir ali um recado, dar ali um recado, no seu jeito também muito peculiar de ser, e que eu acho que todos nós portugueses já nos habituamos e vemos aquilo como uma fórmula que o Sr. Presidente da República encontra de forma até carinhosa para se dirigir a todos nós, inclusive ao Governo, e portanto eu não tomo isso como uma desconsideração ao Governo, acho que não, e acho nem uma desconsideração institucional, acho que é a forma de ser dele, e portanto ele é assim, e portanto não vejo problema, e acho que tentou transmitir esse recado. Ao transmitir esse recado, está, no fundo, a pôr a tónica naquilo que me parece fundamental. Como disse aqui o Luís, se nós tivermos crescimento económico, é evidente todos os nossos problemas que anteriormente estávamos a discutir vão ser resolvidos. Agora, como chegar lá? Qual o paradigma de crescimento? O que é que nós queremos? O crescimento assenta em exportações, como anteriormente se falava, e já a semana passada voltamos a falar nisso? Acho que sim. Se for por aí, eu acredito que sim, mas para isso é preciso dar condições. Por exemplo, aqui a Norte, o Norte 2020, que neste momento está completamente parado, deve ser retomado, deve ser incentivado, deve ser trabalhado. Para quê? Para o dinheiro chegar às empresas, para haver investimento, para haver, de facto, retorno, para nós podermos crescer. De outra maneira, não pode ser.
Vamos então ver a atividade desta semana sob o escrutínio experiente e atento de José Silva Peneda.
Bom, eu acho que a oposição tem razões para ficar muito zangada com as intervenções do Presidente da República durante esta semana. Para além da pressão provoca o crescimento económico e investimento, o que eu gostaria de sublinhar foi...
Mas muita gente teve a leitura contrária, doutor.
Não, mas olha, eu vou demonstrar o apoio claro ao Governo, muito claro, com ênfase na defesa das medidas extraordinárias do orçamento de 2016, incluindo a falta de investimento. O Presidente da República esforçou-se por explicar que o crescimento de investimento resultou da mudança de governo, e os fundos estruturais é muito complicado, e, portanto, não houve investimentos porque houve que adaptar todo um conjunto de regras, etc, etc.
E que também no passado também... outros governos fizeram mesmo.
Exatamente. E depois chegou até a dizer que isso tem a ver com a execução orçamental, porque era fundamental termos um déficit baixo. E para isso era preciso que o investimento fosse também reduzido. Ele não deixou de dizer. Portanto, ele foi de uma justificação ao pormenor, dizendo que, perante as circunstâncias que se viram em 2016, assim tinha que ser. Portanto, o Presidente da República subscreveu claramente as medidas extraordinárias que o Governo adotou para que o déficit de 2016 fosse atingido. Primeiro ponto. Segundo, outra frase que disse. Afirmou que a banca deixou de ser um problema, que é outro remoque importante para a oposição.
E que inicialmente era mais grave do que eles pensavam.
Portanto, sim.
Ele não só disse que era mais grave do que pensava.
Terceiro, que é o mais incisivo de todos, e esta é civilina, é quando ele acrescenta o seu testemunho pessoal quanto à diferença que há de um ano para o outro relativamente à confiança. Eu vou citá-lo. Encontro hoje no contacto com empresários portugueses estrangeiros uma confiança que não encontrava há um ano, porque as dúvidas que existiam tinham a ver com questões como a durabilidade do governo, se os parceiros iriam criar obstáculos, se o déficit era cumprido ou não. Querem mais? Portanto, eu compreendo que...
Está a fazer a pergunta ao empresário?
Não, estou a constatar, de uma forma muito objetiva, um conjunto de afirmações do Presidente da República. Eu não disse nada por acaso, isto é pensado, em que claramente se põe do lado todo um conjunto de medidas e dá um remoque...
E aquele conceito do irritantemente otimista e da necessidade
parte,
de vez em quando dizer quem é o professor, quem é o aluno...
Menor. O fundamental está aqui naquilo que eu disse. O fundamental está aqui. Está na justificação do investimento, está na justificação das despesas extraordinárias em 2016... do corte nessas coisas, e está nesta medida de confiança e do problema da situação da banca portuguesa e da forma que foi resolvida. Agora, o comentário ocorre. Sobre o primeiro-ministro, sobre o que ele disse, o comentário, eu acho que ele disse o que devia dizer. Não devia acrescentar nem mais nem menos, mas, na minha opinião, acho que devia dizer. E agora, assim, a oposição está numa situação muito difícil, todos compreendemos.
Tá.
Eu, se estivesse do lado da oposição, eu faria uma coisa totalmente diferente.
Mas
eu fazia uma guerra de guerrilha. Eu vou explicar o que é uma guerra de guerrilha. É uma guerra em que se identificam os alvos e ataca-se de surpresa. Eu já fiz estas guerras. Quando estava no governo, contra a oposição. Selecionar vários setores. Educação, saúde, justiça. E, de repente, numa semana, não fazem outra coisa. Todos os dias. No outro dia passa para o outro. Isto é que marca a agenda política. Isto é que é fazer oposição. Agora vi para a Assembleia da República discutir os dois nomes que o Banco de Portugal propôs e ninguém... Isto não acrescenta um voto. Eu, se fosse oposição, se mandasse do meu partido, que ainda é meu partido, o PSD, punha gente muito qualificada a preparar esse combate e partia para um combate que não tinha a ver com a política económica. Essa é uma batalha que julgo que neste momento não vale a pena, até porque este documento que foi apresentado agora a Bruxelas, o PSD pode subscrever aquilo, não tem nada de especial. Agora, há outros setores que estão dados à solta, que ninguém está a tomar atenção a isso, que tem impacto na opinião pública e é nesses que a oposição devia concentrar a sua atenção.
Refere-se em particular à educação, saúde.
Saúde, educação, dou a justiça e podia dar outros, mas enfim.
Esses são os clássicos da governação.
São fundamentais.
São aqueles que têm impacto na opinião pública.
Claro. Não, desse ponto de vista, eu concordo inteiramente com o Dr. Silva Peneda. Acho que este governo, desse ponto de vista, é uma máquina de propaganda muito bem oleada e, portanto, tem conseguido, diria eu, convencer as pessoas que as coisas estão
mas no Botelho,
à custa, muitas vezes...
No discurso do Presidente da República, inferiu-se que ele receia de que com os indicadores a correr bem, déficit, crescimento, desemprego, o PS possa chegar às eleições de 2019 sem uma posição a dar luta, é isso? Ou não? Não necessariamente.
Eu acho que se as coisas correrem no que a oposição diz respeito da forma como têm corrido, quer o CDS, quer o PSD, no meu entender, e como disse bem o Dr. Silva Peneda anteriormente, têm andado um bocadinho, desculpem a expressão, aos bonés, e portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista tem tudo, já no meu entender, e disse-o a semana passada, pôs no bolso o Bloco de Esquerda e o PCP, portanto, desse ponto de vista, tem o problema já arrumado. Basta ver, este documento assinado pelo Bloco de Esquerda é, a meu ver, uma capitulação também do Bloco de Esquerda. E
no caso do PCP, vamos...
O PCP mantém-se autónomo porque o PCP...
E de resto temos alguns elementos de alguma instabilidade. Sim, temos uma greve de médicos marcada para maio, temos alguma agitação.
O PCP tem aquela lógica e há de manter aquela lógica. O Bloco de Esquerda, desse ponto de vista, está completamente...
Não esquecer em ano de autárquicas, onde são precisas algumas provas...
Mas que foram acertadas algumas candidaturas
prova de vida política.
E algumas coisas com o PS e, portanto, desse ponto de vista está o PCP muito mais dócil também para manter as autarquias sobre a sua sala. Agora, o que eu acho é que efetivamente a oposição não tem andado bem e anda muito preocupada em debates na Assembleia da República que ninguém vê, como diz o Dr. Silva Peneda e bem, em questões demasiado tecnocráticas, não fazendo política, no meu entender, e preocupado em justificar 4 anos anteriores de governação. Não conseguiu ainda virar a página. E desse ponto de vista, voltando ainda ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, acho que não ficou bem, que eu também não respondi a isso de forma muito clara, não ficou bem, respondendo à sua pergunta diretamente, não ficou bem o remoque ou o comentário se Pedro Passos Coelho vai continuar ou não, ou se espera que continue depois das autárquicas. Acho isso deselegante e, portanto, não concordo naturalmente com isso. É um assunto que só diz respeito ao PSD, é um assunto que deve ser discutido pelo PSD. É evidente que o PSD é que deve definir também o rumo que deve seguir.
Ele só disse que ele tinha todas as condições para ser.
Sim,
só disse isto.
Mas quem diz isso diz que.
Opa, enfim. Para mim é claro. Só tem que
temos que avançar nesta emissão. Estamos com pouquíssimo tempo. Muito rapidamente, Luís Aguiar Conraria, 100 dias de Trump, com a pior taxa de aprovação de um presidente desde a Segunda Guerra Mundial.
Mas eu não faço grande leitura desses números, da pior taxa de aprovação. Ele tem a taxa de 26 aprovação...
26 decretos assinados, 3 impugnados judicialmente.
Pois, ele tem níveis de confiança altíssimos.
Ele tem a taxa de aprovação dos que votaram nele.
Exato.
Quem votou nele continua a apreciá-lo, parece-me. Apesar de tudo, eu acho que aqueles que no início deste mandato diziam, esperemos que os checks and balances da política americana evitem o apocalipse, pelo menos para já parece que estão a funcionar. E isso deixa-me contente e razoavelmente confiante para o futuro. A nível de política externa é diferente, porque aí o próprio presidente nos Estados Unidos tem mais poderes e, quer dizer, e o próprio Congresso tem tendência a ir atrás do presidente.
Confiante?
Não, nada. Os Estados Unidos.
Mas temos juízes federais inabilitar na prática
então,
uma série de decisões, por exemplo, na política migratória.
Que baixamos impostos do IRC. Equivalente ao nosso IRC, 35% para 15%, o que é muito impressivo. Mas do IRS também tinha prometido alguma coisa e agora o Estado limitou-se a dizer que vai haver um sistema mais simplificado. Portanto, a baixa desse imposto acabou. Segundo, ele tinha prometido uma carga de impostos sobre os produtos importados.
Exatamente.
Isso acabou. Já deixou de falar.
Completamente esqueci.
Depois, olha, o que acabou?
Prometeu abandonar a NAFTA e vai...
A lista. Obamacare.
Renegociar.
Está. Ficou.
Acabou. Não acabou nada. Muro no fronteiro com o México, que eles iam pagar e tal. Já, para além das regras. Proibição da internação de país de muçulmanos estrangeiros, por duas vezes, os tribunais superiores disseram que
ele decisão judicial.
Não conseguiu implementar. O sucesso de uma política é qualquer que consiga ser implementado. Não consegue. Depois, decidiu cortar o financiamento às chamadas cidades de refúgio, ou aquelas cidades que não perseguem os estrangeiros.
Os tribunais também disseram nada. Nova Iorque, Los Angeles e Chicago.
Esbarrou no tribunal judicial. Portanto, muitas estimas dele, o que significa que há uma administração que funciona, que há um sistema que funciona, muitas ideias dele estão a ficar pelo caminho. Portanto, eu não considero que estes dias sejam uns dias de grande sucesso, pelo contrário.
Não,
há aqui uma grande frustração.
Deixa-me só esclarecer isso, aliás, sim. O Nuno ia dizer isso. Portanto, eu não digo sucesso para ele.
Exatamente.
Sim.
Sucesso...
Para nós, exatamente. O sistema em si não tem deixado.
Sobre Trump, é isso que quero dizer. E mesmo sobre os impostos que ele. São as empresas, os impostos que caem nos dividendos são tributados a mais de 40%. Portanto, se os lucros são retirados das empresas, só por aí. E mesmo nas empresas, alguém me chamou a atenção de que no IRC. Para as empresas pequenas, sim senhor, aquilo vai funcionar.
Vai.
Mas para as empresas com alguma dimensão, já não é assim um desconto tão grande.
Sim.
As coisas parecem... Eu não domino tecnicamente o assunto, mas só o que me dizem é que isto não é assim uma redução generalizada dos impostos.
Meus senhores, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e um dos temas e um dos problemas que Trump vai ter de enfrentar é justamente a crise na Península da Coreia. E no estúdio temos o cônsul honorário da Coreia do Sul, Nuno Botelho. A Península da Coreia não tem tido momentos para de muita tranquilidade desde os anos 50 do século passado, mas desta vez a tensão está a subir a níveis muito elevados. O New York Times escrevia há dias que se desenha na Coreia do Norte uma crise dos mísseis de Cuba em câmara lenta, sendo que em 62 havia uma prova de força entre duas superpotências que terminou com o compromisso Khrushchev-Kennedy, mas desta vez temos o ditador Kim, o presidente Kim, Jong-un, do outro lado, mais imprevisível. Como é que, com o conhecimento que tem,
esta situação
muito, tão rapidamente quanto possível?
Sim, esta situação é uma situação, a todos os títulos, muito difícil e é uma história, diria eu, dramática. porque de facto aquilo é um país que ficou dividido na década de 50 e famílias foram separadas e nunca mais se viram, e portanto, falando e indo lá, uma pessoa percebe-se de facto que ainda hoje é um assunto que tem, independentemente da questão, desta questão que estava...
Tem marcas profundas,
tem marcas profundas na vida dos coreanos, quer do Norte, quer do Sul. Relativamente à questão em concreto, eu acho que também tem tudo a ver com o início e com o arranque de Trump à frente dos Estados Unidos. Eu acho que o presidente Kim está nitidamente a testar e a ver até onde vai a paciência e a
Nuno Botelho, mas aqui não pode
americana.
Ser cometido nenhum erro.
Não,
Seul está...
Eu acho que desse ponto de vista os Estados Unidos...
É uma mega cidade a 80 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte.
Sim,
80 quilómetros.
E digamos assim, as proteções na Coreia estão a ser tomadas, os antimísseis estão instalados, está tudo preparado, o país vive...
Mas para os exercícios têm falhado.
Os exercícios da Coreia do Norte.
Na Coreia do Norte, sim. Há aqui algum bluff por parte da Coreia do Norte. Acho que a capacidade instalada não será tão forte quanto aqui ela que é propalada, mas acho que os Estados Unidos têm feito algo muito, muito, muito bem feito juntamente com a Coreia do Sul, que é conversar com a China. E a China, desse ponto de vista, tem-se revelado até o momento, e as informações que têm vão nesse sentido, tem-se revelado um interlocutor válido, e tem sido a China que tem aguentado a Coreia do Norte nestes últimos anos, nomeadamente ao nível do petróleo e tudo mais, e portanto, desse ponto de vista...
Só. Trump deixou claro que delegou isto nos militares.
É.
O que é um sinal de confiança.
É um sinal de confiança e de muito bom senso. E portanto, desse ponto de vista, eu estou convencido que tudo não vai passar de uma tensão e portanto, iremos...
E vamos certamente ter a oportunidade de ouvir Luís Aguiar Conraria num próximo programa sobre a Coreia do Norte. Ficamos por aqui, Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e José da Silva Peneda. Regresso de hoje, 8 dias.
Conversas cruzadas.